Audiobook grátis apresenta, em uma quadra das que serviam de aposentos reais no Mosteiro da Batalha, a roda de um bufete de carvalho de lavor antigo, cujos pés, torneados em linha espiral, eram travados por uma espécie de escabelo, que pelos topos se embebia neles, estavam assentadas várias personagens daquelas com quem o leitor já tractou nos antecedentes capítulos. Eram estas Dom João I, F.R. Lourenço Lamprea, e o Procurador F.R. Joane. Eurei estava à cabeceira da mesa, e no topo fronteiro o prior, tendo à sua esquerda Fr. Joane. Além destes, outros indivíduos aí estavam, que as pessoas lidas nas crônicas deste reino também conhecerão. Tais eram os doutores João das Regras e Martim Dossen do Conselho de Eurei, cavaleiros muito graves e autorizados, e afora eles mais alguns fidalgos, que Dom João I particularmente estimava. Atrás da cadeira de Eurei um pajem esperava, em pé, as ordens de seu real senhor. O quadrante do terrado contíguo apontava meio-dia. Em cima do bufete estava estendido um grande rolo de pergaminho, no qual todos os olhos do circunstante se fitavam. Era a traça ou desenho do mosteiro, que delineara mestre Afonso Domingues, onde, além dos prospectos gerais do edifício, iluminados primorosamente, se viam todos os cortes e alçados de cada uma das partes dessa complicada e maravilhosa fábrica. Eurei tinha a mão estendida, e os dedos sobre o risco da casa capitular, ao passo que falava com o prior. Parece impossível isso porque natural desejo de todos os homens alcançarem repouso e pão na velhice, e não vejo razão para mestre Afonso se doer da mercê que lhe fiz. Pois a conversação que vos relatei, tive-a com ele ainda ontem, pouco antes de vossa mercê chegar. E como ai David Olguete? Perguntou Eurei. Com grande melhoria, respondeu o prior. Dormiu bom espaço, e acordou em seu juízo. Contou-me que, entrando ontem após nós na casa do capítulo, e afirmando a vista na abobada, conhecera que tinha gemido, e estava a ponto de desabar que sentira apertar-se-lhe o coração, e que com a sua aflição correra pela crasta fora como doudo que no céu se lhe afigurava um relampaguear incessante e medonho que via. Nem ele sabe o que via, o pobre homem. Depois disso, diz que perdera o tino, e de nada mais se recorda. Nem dos exorcismos? Perguntou em meia voz Martim Dossen, com um sorriso malicioso. Nem dos exorcismos, retrucou Fr. Lourenço no mesmo tom, mas subindo-lhe ao rosto a vermelhidão da cólera. A propósito, doutor. Dizem-me que Anequim é morto, e que Eurei proveu o cargo em um dos de seu conselho. Seria verdadeira esta mercê singular? E o frade mídia o letrado de alto a baixo com os olhos irritados. Este preparava-se para vibrar ao prior uma nova injúria indirecta, naquele jogo de alusões que era as delícias do tempo, quando Eurei acenou ao pajem, dizendo-lhe, Álvaro Vaz da Almada, ide depressa à morada de Afonso Domingues, dizei-lhe que eu quero falar-lhe, e guiai-o para quê. Fazei isso contento, e lembrai-vos de que ele é um antigo cavaleiro, que militou com vosso muito esforçado pai. O pajem saiu a cumprir o mandado de Eurei. Dizeis vós, prosseguiu este, dirigindo-se a João das Regras e a Martim Dossen, que talvez Afonso Domingues se enganasse em supor que era possível fazer uma abobada tão pouco erguida, como é a que ele traçou para o capítulo. Não creio eu que tão entendido arquiteto assim se enganasse, mais inclinado estou a persuadir-me de que o lastimoso sucesso de ontem à noite procedesse da grave falta cometida por mestre Olguete nesta edificação. E que falta foi essa, se a vossa mercê apraz dizer M.O., replicou João das Regras. Há de não seguir de todo ponto o desenho de mestre Afonso, tornou Eurei. E se a execução de sua traça fosse impossível? Acudiu o doutor. Impossível. Vírgula atalhou Eurei. E não contava ele com leva-la efeito, se Deus o não tolhesse dos olhos. E é disso que mais se doe mestre Afonso, interrompeu o prior. A sua grande canseira é que ninguém saberá continuar a edificação do mosteiro, ou, como ele diz, prosseguir a escritura do seu livro de pedra, porque ninguém é capaz de entender o pensamento que o dirigiu na concepção dele. Roncarias e feros são esses próprios de quem foi homem d'armas de Nuno Alvares, disse o chanceler João das Regras. Todos os de sua bandeira são como ele. Porque sabem jogar boas lançadas, têm-se em conta de príncipes dos discretos e o cego não se esqueceu ainda de que comeu da caldeira do condestável. João das Regras, Emulo de Nuno Alvares, não perdeu este ensejo de lhe por pechar mais Dom João I, que conhecia serem esses dois homens as pedras angulares de seu trono, escutava-o sempre com respeito, salvo quando falavam um do outro posto que o condestável, homem mais de obras que de palavras, raras vezes menoscabava os méritos do chanceler, contentando-se com lançar na balança, em que João das Regras mostrava o grande peso da sua pena, o montante com que ele Nuno Alvares tinha em 100 combates salvado a pátria do domínio estranho, e a cabeça do chanceler das mãos do carrasco. De que não o livrariam nem os graus de doutor de Bolonha, nem os textos das leis romanas. Deixai lá o condestável, que não vem ao intento, disse Eurei, o que me importa é ouvir mestre Afonso sobre este caso. Quisera antes perder um recontro com castelhanos, do que cuidar que o capítulo de Santa Maria da Vitória ficará em ruínas. Mestre Huguete com sua arte deixou-lhe vir ao chão a abobada, se Afonso Domingues for capaz de a tornar a erguer, e deixá-la firme, concluirei daí que vale mais o cego que o limpo de vista e digo-vos que o restituirei ao antigo cargo, ainda que esteja, além de cego, sopo e mouco. Neste momento entrava o velho arquiteto, agarrado ao braço de Álvaro Vaz da Almada, que o veio guiando para o topo da desmesurada banca de carvalho, a roda da qual se travara o diálogo, que acima transcrevemos. Dom Donzel, onde é que está Eurei? Dizia Afonso Domingues ao pajem, caminhando com passos incertos ao longo do vasto aposento. Dom João I, que ouvira a pergunta, respondeu em vez do pajem, agora nenhum rei está aqui, mas sim o mestre Davis, o vosso antigo capitão, nobre cavaleiro de Aljubarrota. Beijo-vos as mãos, senhor rei, por vos lembrardes ainda de um velho homem de armas, que para nada presta hoje. Vede o que de mim mandais porque de vossa ordem aqui me trouxe este bom donzel. Queria ver-vos e falar-vos que de coração vos estimo, honrado e sabedor arquiteto do Mosteiro de Santa Maria. Arquiteto do Mosteiro de Santa Maria, já o não sou, vossa mercê me tirou esse encargo, sabedor, nunca o fui, pelo menos muitos assim o creem, e alguns o dizem, dos títulos que me dais só me cabe hoje o de honrado que esse, mercê de Deus, é meu, e for infame arrouba-lo a quem já não pode pegar em um montante para defendê-lo. Sei, meu bom cavaleiro, que estais muito orvado comigo por dar a outrem o cargo de mestre das obras do mosteiro, nisso cria eu fazer-vos a signalada mercê. Mas venhamos ao ponto, sabeis que a abobada do capítulo desabou ontem à noite? Sabia-o, senhor, antes do caso suceder. Como é isso possível? Porque todos os dias perguntava a alguns desses poucos obreiros portugueses que aí restam, como ia a feitura da casa capitular, no desenho dela poser eu todo o cabedal de meu fraco engenho, e este aposento era obra-prima de minha imaginação, por ele soube que a traça primitiva fora alterada, e que a juntura das pedras era feita por modo diverso do que eu tinha apontado, propetizei-lhes então o que havia de acontecer. E, acrescentou o velho com um sorriso amargo, muito fez já o meu sucessor em portal arte lhe por o remate, que não desabasse antes das 24 horas. E tinhas vós por certo que se vossa traça se houvera seguido, essa desmesurada abobada não viria à terra. Se estes olhos não tivessem feito com que eu fosse posto de banda como uma carta de testamento antiga, que se atira, por inútil, para o fundo de uma arca, a pedra do fecho dessa abobada não teria de vir esmigalhar-se no pavimento antes de sobre ela pesarem muitos séculos se mais os de vosso conselho julgaram que um cego para nada podia prestar. Pois se ousais levar a cabo vosso desenho, eu ordeno que o façais, e desde já vos nomeio de novo mestre das obras do mosteiro, e David Olguete vos obedecerá. Senhor rei, disse o cego, erguendo a fronte, que até ali tivera curvada, vós tendes um cetro e uma espada, tendes cavaleiros e besteros, tendes ouro e poder, Portugal é vosso, e tudo quanto ele contém, salvo a liberdade de vossos vassalos, nesta nada mandais. Não. Vos digo eu, não serei quem torne a erguer essa derrocada abobada. Os vossos conselheiros julgaram-me incapaz disso, agora eles que a levantem. As faces de Dom João I tingiram-se do rubor do despeito. Lembrai-vos, cavaleiro, disse ele, de que falais com Dom João I, cuja coroa, acudiu o cego, lhe foi posta na cabeça por lanças, entre as quais reluzia o ferro da que o brandia. Dom João I é assaz nobre e generoso, para não se esquecer de que nessas lanças estava escrito, os vassalos portugueses são livres. Mas, tornou Eurei, os vassalos que desobedecem aos mandados daquele em cuja casa tem acostamento, podem ser privados de sua moradia. Se dizeis isso pela que me destes, tirai-má que não vula pedi eu. Não morrerei de fome que um velho soldado de Aljubarrota achará sempre quem lhe esmole uma mealha e quando haja de morrer a minguar de todo humano socorro, bem pouco importa isso a quem vê arrancarem-lhe, nas bordas da sepultura, aquilo por que trabalhou toda a vida, um nome honrado e glorioso. Dizendo isto, o velho levou a manga do gibão aos olhos baços e embebeu nela uma lágrima mal sustida. Eurei sentiu a piedade coar-lhe no coração comprimido de despeito, e dilatar lhe a gal suavemente. Uma das dores d'alma, que em vez de a lacerar a consolam, é sem dúvida a compaixão. Vamos, bom cavaleiro, disse Eurei pondo-se em pé, não haja entre nós doestos. O arquiteto do mosteiro do Santa Maria vale bem o seu fundador. Houve um dia em que nós ambos fomos pelejadores, eu tornei célebre o meu nome, a consciência me o diz, entre os príncipes do mundo, porque segui avante por campos de batalha rela vos dirá também que a vossa fama será perpetua, havendo trocado a espada pela pena, com que traçastes o desenho do grande monumento da independência e da glória desta terra. Rei dos homens do aceso imaginar, não desprezeis o rei dos melhores cavaleiros, os cavaleiros portugueses. Também vós fostes um deles se negar-vos-eis a prosseguir na edificação desta memória, desta tradição de mármore, que há de recordar aos vindouros a história de nossos feitos. Mestre Afonso Domingues, escutai os ossos de tantos valentes, que vos acusam de trairdes a boa e antiga amizade, vem de todos os vales e montanhas de Portugal o soído desse queixume de mortos e porque, nas contendas da liberdade, por toda parte se verteu sangue e foram semeados cadáveres de cavaleiros. Eia, pois, se não perdoais a Dom João I uma suposta afronta, perdoai ao mestre Davis, ao vosso antigo capião, que em nome da gente portuguesa vos cita para o tribunal da posteridade, se refusais consagrar outra vez à pátria vosso maravilhoso engenho, e que vos abraça como antigo irmão nos combates, porque certo crê que não quereis perder na vossa velhice o nome de bom e honrado português. Eurei parecia grandemente comovido, e talvez involuntariamente, lançou um braço ao redor do pescoço do cego, que soluçava e tremia sem soltar uma só palavra. Houve uma longa pausa, todos se tinham posto em pé quando Eurei se erguera, e esperavam ansiosos o que diria o velho. Finalmente este rompeu o silêncio, vencestes, senhor rei, vencestes. A abobada da casa capitular não ficará por terra. Ó meu mosteiro da batalha, sonho querido de 15 anos de vida entregues a cogitações, a mais formosa das tuas imagens será realizada, será duradoura como a pedra em que vou estampá-la. Senhor rei, as nossas almas entendem-se, as únicas palavras harmoniosas e inteiramente suaves, que tenho ouvido há muitos anos, são as que vos saíram da boca, só Dom João I compreende Afonso Domingues porque só ele compreende a valia destas duas palavras formosíssimas, palavras de anjos, pátria e glória. A passada injuria a vossos conselheiros a atribui sempre, que não a vós, posto que de vós, que ereis rei, me queixasse, varre-la-ei da memória, como o entalhador varre as lascas e a pedra moída pelo cinzel de cima do vulto, que entalhou em fuste de coluna rendada. Que me restituam os meus oficiais e obreiros portugueses que português sou eu, português a minha obra. De hoje a 4 meses podeis voltar aqui, senhor rei, e ou eu morrerei, ou a casa capitular da batalha estará firme, como é firme a minha crença na imortalidade e na glória. Eurei apertou então entre os braços o bom do cego, que procurava ajoelhar a seus pés. Era a atração de duas almas sublimes, que voavam uma para a outra. Por fim Dom João I fez um sinal ao pajem, que se aproximou, Álvaro Vaz, acompanhai este nobre cavaleiro à sua pousada. E vós, mestre muito sabedor, ide repousar, dentro de 15 dias vossos antigos oficiais terão voltado de Guimarães para cumprirem o que mandardes. Muito devoto padre prior, continuou Eurei, voltando-se para Fr. Lourenço, entendei que doravante Afonso Domingues, cavaleiro de minha casa, torna a ser mestre das obras do mosteiro de Santa Maria da Vitória, enquanto assim lhe aprouver. O prior fez uma profunda reverência. A alegria tinha tolhido a voz do arquiteto, diante de toda a corte Eurei o havia desafrontado, e já, sem desdouro, podia aceitar o encargo de que o tinham despojado. com passos incertos, e segura o braço do pajem, saiu do aposento, feita vênia a Eurei. Este deu imediatamente ordem para partir daí. Quando todos iam saindo, o prior chegou-se ao velho chanceler, e disse-lhe em tom submisso: Doutor Joanes Arregulis, espero que narreis fielmente a rainha o que sucedeu, e a certifiqueis de quanto me custa ver tirada a régua magistral a mestre Huguette. Foi, tornou o político discípulo de Bartolo, mais uma façanha de Dom João I, começou por brigar com um louco, e acabou abraçando-o, por lhe ver derramar uma lágrima. Bem trabalho por fazer do mestre de aviso um rei, mais sai-me sempre cavaleiro andante. Não lhe sucedera isto se, em vez de passar a mocidade em pelejas, a houvera passado a estudar em Bolonha. Tendo-lhe dicto mil vezes que é preciso lisonjear os ingleses, porque carecemos deles, a tudo me responde com dizer que com Deus e o próprio montante tem em nada Castela. Todavia a gente inglesa ufanava-se de ser David Huguette o mestre desta edificação. E que importava que ela fosse mais ou menos primorosa a troco de contentarmos os que conosco estão liados. Quanto a vós, reverendo prior, ficai descansado, tudo fia à rainha de vossa prudência, que é muita, posto que não vistes Bolonha. Vamos, reverendíssimo. A corte já tinha saído e os dois velhos seguiram-na ao longo daquelas arcadas, conversando um com o outro em voz baixa. Anequim era o bobo do passo em tempo de Dom Fernando, a quem sobreviveu. Coixo. Fui vista ao cego, e pei ao sopo. Crade. Do livro de Job. Fragmento do século XIV. Acostamento, é o mesmo que moradia.